plenário do TSE.
Direto do plenário, nesta quinta-feira, 25 de agosto de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu anular os votos recebidos pelo PT, Partido dos Trabalhadores, e pelo PSD, Partido Social Democrático, nas eleições de 2020 para o cargo de vereador em Coribe, município da Bahia. O colegiado confirmou o uso pelas legendas de 3 candidaturas femininas fictícias para o cargo, o que representa fraude à cota de gênero, prevista na legislação eleitoral. Ao fim do julgamento, os ministros cassaram o registro de demonstrativo de regularidade de atos partidários dos partidos e os mandatos dos candidatos eleitos e suplentes. As candidatas que estavam envolvidas na fraude também foram julgadas inelegíveis. Ouça o julgamento.
Chamo ao julgamento o agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral 600.437-58, Coribe, Bahia, de relatoria do eminente ministro Sérgio Banhos, com pedido de destaque pela presidência. Passo a palavra, não haverá sustentação oral, passo a palavra ao eminente ministro Sérgio Banhos.
Senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, douto representante do Ministério Público Eleitoral, bom dia. Eu gostaria, em primeiro lugar, de saudar a ilustre ministra Carmen Lúcia pela posse como titular na data de hoje. Entendo até desnecessário ressaltar a importância que Sua Excelência terá nesse pleito eleitoral, uma vez que ostenta uma brilhante passagem por esta corte, onde demonstrou a força dos seus argumentos, traduzida na densidade jurídica de seus votos. Desde a sua primeira passagem por esta corte, compreendida entre os anos de 2009 e 2013, período que inclusive exerceu com mestria a presidência, seja muito bem-vinda. Senhor presidente, como o voto já é de conhecimento de vossas senhorias, excelências, proponho fazer um breve resumo do mesmo por intermédio da leitura da ementa, a qual entendo seja bem elucidativa. Senhor presidente, após o pedido de destaque formulado por Vossa Excelência, reanalisando o caso, reajustei meu voto nos seguintes termos e farei, como disse, a leitura apenas da ementa. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, a unanimidade, deu parcial provimento a recurso a fim de reformar a sentença, afastando o fundamento atinente à inépcia da inicial e, desde logo, julgar improcedente a ação de impugnação de mandato eletivo proposta pelos agravantes com fundamento em fraude à cota de gênero prevista no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504. O agravo em recurso especial teve seguimento negado por incidência dos verbetes sumular 24 e 30 do Tribunal Superior Eleitoral. Opostos os embargos de declaração, foram os embargantes intimados para convolar o apelo integrativo, tendo apresentado, então, o presente agravo interno. Passo à análise do agravo regimental. Nos termos do artigo 1022, caput do Código de Processo Civil, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Todavia, recebem-se os aclaratórios como agravo regimental quando, a pretexto de indicar omissão na decisão monocrática, a parte veicula a pretensão modificativa do julgado embargado. E cito precedentes. Embora os agravantes insistam na contrariedade aos artigos 332 do Código de Processo Civil e 5º, 55 da Constituição Federal, em razão de suposta ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob o argumento de que a Corte de Origem decidiu o mérito da demanda sem devolver a matéria ao juízo eleitoral para instrução probatória, a decisão regional está alinhada, a meu sentir, à jurisprudência desta Corte, segundo a qual a aplicação da teoria da causa madura pelo Tribunal Regional Eleitoral, para desde logo examinar o mérito da demanda, quando se verifica que as partes apresentaram todas as provas para sustentar suas alegações, não configura a supressão de instância, nem implica a violação ao contraditório e à ampla defesa. No recurso especial, alega-se que há claros demonstrativos de que as candidaturas das mulheres incluídas no polo passivo foram utilizadas unicamente para preenchimento da cota de gênero, desrespeitando desta feita o real objetivo destas, qual seja a efetiva participação feminina no cenário político. Do voto condutor da decisão regional, averiguam-se as premissas fáticas do caso concreto. E listo. Primeira, infere-se a ausência de prática de atos de campanha considerando que, em relação às candidatas demandadas, há apenas meras postagens públicas do próprio partido, não de conteúdo eleitoral, e uma delas nem sequer possuía rede social identificada. Uma segunda, extrai-se ainda a falta de movimentação financeira por uma das candidatas. Em relação à segunda, averigou-se em sua movimentação que somente constavam gastos de serviços advocatícios ou contábeis, num valor irrisório. E, por fim, em relação à terceira, constatou-se omissão na apresentação das contas de campanha, mesmo a parcial. E, por fim, verificou-se que há inexpressivo quantitativo de votos, como aduzido no acordo recorrido, e, a partir de consulta ao sistema de divulgação dos resultados no pleito de 2020, extrai-se as seguintes votações pelas candidatas lançadas pelo PSD e pelo PT. Gabriela, 4 votos, Adelice, 6 votos e Maria Nalva, 4 votos. A partir do leading case, o caso de Jacobina, também da Bahia, a jurisprudência do tribunal tem reiteradamente assentado que a obtenção de votação zerada ou pífia das candidatas, a prestação de contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos efetivos de campanha são suficientes para evidenciar o propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero, quando ausentes elementos que indiquem se tratar de desistência tácita da competição. Refiro-me ao recurso especial 060001 da redatoria, essa citação é da relatoria do ministro Carlos Rohrbach, julgado recentemente, na quinta passada, no dia 18/8/2022. Na espécie, prossigo, é velado no caso concreto que as candidatas Gabriela, Adelice e Maria Nalva não realizaram atos de campanha, não tiveram votação expressiva, não se evidenciou movimentação financeira significativa ou não apresentaram a prestação de contas, evidencia-se a configuração, na minha compreensão, da prática de fraude à cota de gênero. E sendo assim, senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, voto no sentido de receber os embargos de declaração como agravo regimental para, desde logo, prover o agravo e o recurso especial para julgar procedente o pedido na ação de impugnação de mandato eletivo, decretando a nulidade dos votos recebidos pelos diretórios municipais do Partido Social Democrático e do Partido dos Trabalhadores nas eleições proporcionais de 2020, no município de Coribe, cassar os respectivos DRAPs e, por consequência, os mandatos dos candidatos a eles vinculados, com recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, bem como declarar a inelegibilidade das candidatas envolvidas. Voto ainda no sentido da imediata execução do julgado, independentemente da publicação, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. É como voto, senhor presidente.
Obrigado, ministro Sérgio Banhos. Ministra Maria Cláudia Bucaneri.
Senhor presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, nobres advogados, nobres advogadas. Senhor presidente, eu inicio cumprimentando sua excelência, senhora ministra Carmen Lúcia, pelo retorno a este Tribunal Superior Eleitoral. Sua excelência, que é um nome histórico, é a primeira mulher em 90 anos que chefiou a Justiça Eleitoral brasileira, e o bom filho a casa torna, boa filha no caso. É uma honra, ministra Carmen Lúcia, estar aqui neste momento. Vossa excelência, que tem o seu nome inscrito na história das mulheres brasileiras e da Justiça Eleitoral, e estreia nessa titularidade enfrentando um problema que incomoda a todas e a todos nós, que são os repetidos processos que chegam a esta casa envolvendo candidaturas fictícias. Aqui, senhor ministro-presidente, aproveito também para cumprimentar Vossa Excelência pelo rigor que tem imprimido a esses processos, dando um recado muito claro de que não vale a pena fazer uso de mulheres para fraudar o percentual mínimo de gênero de candidaturas. E não tenho a menor dúvida, na linha do eminente, do brilhante voto proferido pelo ilustre ministro relator, que o caso é chapadamente de candidatura fictícia, falta de atos de campanha, movimentação financeira, prestação de contas, os indícios estão todos aí, de sorte que não tenho dúvidas em acompanhar. Eu peço apenas licença, senhor presidente. Ontem conversávamos um pouco sobre isso, eu, Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski, aqui é uma ação de impugnação de mandato eletivo, de sorte que não se coloca eventual imposição de inelegibilidade, que só se discute se o caso fosse versado em AIGE. No entanto, eu peço licença para trazer um problema, uma preocupação que os grupos focais que estudam as questões de gênero e política têm levantado, e cito aqui o brilhante livro, recente livro, da servidora nossa, colaboradora da Justiça Eleitoral do Ceará, Roberta Laena, doutora, que o livro se chama Fictícias, Candidaturas de Mulheres e Violência Política de Gênero, em que ela traz inúmeras novas modalidades de se fraudar a cota de gênero. E qual é a preocupação, senhor presidente? Na banalização da imposição de inelegibilidade a essas mulheres que compuseram a cota de forma fictícia. Veja o caso concreto. Olha como é que o autor formula o pedido da petição inicial. Deve-se impor tanto às candidatas que fraudaram a cota, e aí elas são nominadas, a inelegibilidade, e também aos candidatos que se envolveram diretamente para a perpetuação da fraude. E aí ele não indica. Ele não indica o dirigente partidário, que é quem apresenta a lista, que é quem monta a lista, que é quem pede o registro de candidatura. Ele só nomina as candidatas. Não pede instrução. Não houve produção de prova nesse processo. A ponto de, no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o relator afirmar que não há nenhum elemento para saber se elas foram ludibriadas ou se elas receberam qualquer tipo de vantagem ou se elas simplesmente desistiram. Não havia prova de absolutamente nada pelo simples motivo de que não houve instrução. E aí, nesse cenário, ministro Mauro, conversávamos também sobre isso, eu não tenho a menor dúvida de que, se em AIGE estivéssemos, não poderíamos impor inelegibilidade a essas mulheres, porque não sabemos qual foi o contexto. Elas podem ter participado de um colunio fraudulento? Evidentemente que sim. Mas há inúmeras outras situações de candidaturas fictícias em que as mulheres são mais vítimas do que coautoras. São ludibriadas, são enganadas, recebem promessas de apoio partidário que depois não se cumprem e elas simplesmente desistem pelo caminho, não recebem apoio nenhum e depois não prestam contas e aí perdem a quitação eleitoral em ciclos de sobreposição de violência em que a vítima, ao fim e ao cabo, acaba sendo novamente punida e violentada. Então, aproveito desse exemplo, é o meu primeiro caso também, ministra Carmen, de participação em julgamento de candidaturas fictícias, mas não tenho dúvida de que precisamos estar atentos com a banalização da imposição de inelegibilidade às candidatas. Elas estão sendo penalizadas sozinhas, os dirigentes partidários, que são quem montam as listas, não estão participando, e sem que haja instrução probatória necessária para tanto, em camadas e camadas de opressão que vão violentando as mulheres, que nesse caso, em muitas hipóteses, são partícipes, mas em outras tantas, são vítimas. Então, deixando apenas esse registro, essa minha preocupação, eu louvo o voto do ilustre ministro relator, cumprimento também o presidente, que tem dado relevância a esses processos, e acompanho então Sua Excelência, o ministro Sérgio Banhos.
Agradeço, ministra Maria Cláudia. Só um esclarecimento, eu havia destacado, mas segui a votação normal, uma vez é que o meu destaque havia sido no sentido agora do voto do eminente ministro relator. É ministro Ricardo Lewandowski.
Senhor presidente, acompanho o relator com os esclarecimentos agora prestados em sessão.
Ministra Carmen Lúcia.
Senhor presidente, também eu acompanho o ministro relator, apenas chamando a atenção de novo para o que nós já falávamos na sessão passada, quer dizer, está havendo ou chegando ou sendo notificado, a gente nunca sabe neste caso se agora se notifica mais e se chega, portanto, à Justiça Eleitoral, ou se está acontecendo com maior frequência, uma vez que a Justiça Eleitoral também tem sido mais rigorosa no sentido de apurar e dar consequência jurídica, e jurídica, inclusive, com sanções eleitorais, a estes casos. O que é certo é que, eu digo que isto aqui me parece um pouco processo salada de fruta. Tem uma candidatura laranja, alguém serviu de banana para fazer isso, e é um abacaxi que chega para nós o tempo todo. É um processo que só tem coisa errada aqui. E que demonstra bem as dificuldades que nós temos para fazer cumprir a cota, que já é uma aquisição que está longe de ser o ideal. É uma necessidade de uma modificação cultural para que a gente tenha igualdade política também, dando cumprimento à efetividade à Constituição da República. Então, o que me parece, e a preocupação que a ministra Maria Cláudia estampa é porque não se sabe exatamente até que ponto participa-se ou alguém se presta a participar para ganhar alguma coisa que é ilícito, porque não se pode prestar a isso. É uma fraude, como eu dizia na sessão passada, não a uma pessoa ou a um partido, mas a democracia e a busca e a luta dos direitos das mulheres para se igualarem e que acaba sendo desvirtuado. Mas também não se sabe até onde, pela falta de educação política que nós ainda temos no país, as pessoas são utilizadas como se fossem objetos por outros e que são esses dirigentes partidários. Quer dizer, eu vejo que nesses 10 anos, apenas para ficar, ou das eleições de 2012 até agora, nós mudamos no sentido de, inclusive, declarar nulidade que vinha aqui em listas que não tinham as cotas e que a Justiça Eleitoral dizia que nada podia fazer. Em 10 anos mudou muito, mas não mudou o suficiente para que a gente tenha a mudança do caldo cultural eleitoral, porque, como eu digo, o processo eleitoral é rígido, o processo jurídico formal está devidamente cumprido, porém, o procedimento eleitoral da sociedade ainda esbarra o tempo todo com esse tipo de situação. Então, eu acompanho integralmente o voto do eminente ministro relator, mas também manifesto uma enorme preocupação é que a gente, cada vez mais, pelo rigor, talvez, deixe claro aos dirigentes partidários que é lei, no caso, agora com normas constitucionais expressas, e que é para se cumprir. E o não cumprimento determina exatamente a atuação da jurisdição eleitoral. Com essas observações, senhor presidente, eu acompanho o relator.
Obrigado, ministra Carmen. Ministro Mauro Campbell.
Senhor presidente, eu estou acompanhando o voto do ministro relator, mas me entendo muito plausíveis as observações lançadas por sua excelência a ministra Maria Cláudia e agora coadjuvadas que foram pela ministra Carmen Lúcia. Mas efetivamente estamos aqui, neste caso concreto, em sede de recurso especial eleitoral. E aí ficaríamos sob as peias julgadas na origem da dificuldade ou da inexistência, como disse a ministra Maria Cláudia, de nenhuma instrução. Quando na bancada vier a bancada situações em que efetivamente ficar evidenciado o logro após regular a instrução, eu não teria dificuldades em acompanhar o raciocínio de vossas excelências. Acho que efetivamente é importante agregar fundamentos a isso para robustecer a política pública eleitoral fixada pela Justiça Eleitoral e pela democracia brasileira, para a democracia brasileira. Eu acompanho, Sua Excelência, o relator, senhor presidente.
Obrigado, ministro Mauro. Ministro Benedito Gonçalves.
Obrigado, presidente. Saúdo a corte da pessoa e Sua Excelência, presidente Alexandre de Moraes, todos os ministros que acompanhem, Ministério Público Eleitoral nesta sentada, e saudação especial, renovando mais uma vez com assento nesta corte, ministra Carmen Lúcia, que muito vai garantir a democracia e a preservação do Estado de Direito com a sua experiência, Sua Excelência, ministra Carmen Lúcia. Com relação ao processo, presidente, acompanho integralmente o relator.
Obrigado, ministro Benedito. Eu também acompanho o eminente relator e proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, recebeu os embargos de declaração com agravo interno, dando-lhe provimento a fim de, desde logo, prover do agravo do recurso especial eleitoral, julgando procedente o pedido na ação de impugnação de mandato eletivo e decretando a nulidade dos votos recebidos pelos diretórios municipais do Partido Social Democrático, PSD, e Partido dos Trabalhadores, PT, nas eleições proporcionais de 2020, no município de Coribe, Bahia, cassando os respectivos DRAPs e, por consequência, os mandatos dos candidatos a eles vinculados, com o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, bem como declarando a inelegibilidade das candidatas envolvidas nos termos do voto do relator. Determinou-se ainda a imediata execução do julgado, independentemente de publicação.
Para mais informações, procure na Justiça Eleitoral pelo RESP 0600-437-58. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.